Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes.
Com sonda nacional, Brasília, Rio, Amazônia, Alto Solimões, a Nacional FM 96,1, a rede pública de rádios através do Rádio Sat e a galera dos aplicativos em radios.ebc.com.br. Está no ar o seu melhor programa de esportes da hora do almoço, o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse climão que joga com coração. E veste a camisa legal. É o povo do sul, a norte, ligadão no som mais forte do esporte.
Muito boa tarde, galera ligada aqui dentro do Bate-Bola Nacional. Parabéns à grande torcida rubro-negra, à grande nação rubro-negra, por mais uma conquista, né? De forma justa, de forma merecida e dentro do campo. Flamengo venceu o Independente del Valle 3-0, numa sequência de coisas que a gente não imaginaria, né? A começar pelo 2-2 da maneira que foi lá, com a forcinha da arbitragem que prejudicou o Flamengo, visivelmente. Aí depois traz um jogo para o Rio de Janeiro esperando que o Flamengo seja avassalador e não foi no início do jogo. Aos 25 minutos perde o Willian de forma justa, de forma correta. A expulsão, no meu entendimento, foi correta. Faz um gol à frente, né? E logo depois tem essa situação do Arão. E a gente fala, bom, agora, do jeito que estava armadinho, e esse time do Independente del Valle é um time muito, muito bem armado, muito chato de jogar com ele. Toca bem a bola, é um time frio, calculista, sabe chegar, sabe pegar o contra-ataque. Muito torcedor do Flamengo deve ter imaginado, bom, agora a casa vai cair, porque com menos um, e esse time arrumado do Independente del Valle, e o Flamengo não sendo avassalador com 11, não seria com 10. Mas o futebol, ele é um negócio muito, muito bom por causa disso, né? Ele quebra o improvável, ele derruba as previsões, ele emociona, ele encanta, e num segundo tudo pode mudar, inclusive nada. Mas acontece. E o Flamengo, através do seu treinador, conseguiu botar uma posição. O Independente del Valle sentiu a pressão, não só de ter que fazer gols, mas que, pô, os caras estão com 10, nós estamos com 11. A bola começou a queimar nos pés dos caras, os erros começaram a aparecer, o nervosismo talvez tenha sido o maior adversário do Independente del Valle. O Flamengo se aproveitou disso e aí encaixou o golpe. Eu queria destacar a atuação do Gabigol, a determinação dele, a vontade, que o Gabigol correu ontem, foi um negócio fora do comum, gente. Acima da média. Ele tá voando baixo, o carro dele tá com V8 aberto, vamos dizer assim, né? Ele tá igual o Lewis Hamilton, ele tá ignorando quem tá na frente dele. O Gerson jogando, fazendo 2 gols, o que é difícil até pela posição com que ele joga, mas devido até à expulsão do Arão e as mexidas que o Jesus fez no Flamengo, obrigou o Gerson a dar 4 passos para frente, e nisso ele ganhou liberdade, porque ele vinha de trás, e vindo de trás ele é um homem surpresa, e por 2 vezes ele foi um homem surpresa e acabou fazendo 2 gols de forma merecida para carimbar a boa atuação que ele teve. E eu gostaria de destacar o Everton Ribeiro, que sempre o Everton Ribeiro, na minha opinião, é o jogador de melhor média no Flamengo de atuação. É o jogador que melhor atua, ele que abre espaço, ele que orquestra, ele que faz as jogadas, ele que chama a marcação dos volantes, ele que abre os espaços para o lado direito para que o Bruno Henrique tenha liberdade do lado esquerdo, só que o Bruno Henrique não estava no jogo ontem. e ali se aproveita o Vitinho, se aproveita o Arrascaeta, se aproveitam outros jogadores, inclusive os, um dos gols do Gerson foi ali, justamente no espaço que o Everton Ribeiro abre. Mas a vitória do Flamengo foi incontestável. Parabéns à nação rubro-negra pelo título, né? Mais um título, 3 títulos em um mês, no mesmo mês. Isso é brilhante. O Flamengo vai para uma maratona agora. Tem jogo sábado pela Taça Rio. Depois, quarta-feira, nós estaremos transmitindo aqui na Rádio Nacional. Estarei transmitindo, inclusive, Júnior Barranquilla e Flamengo pela Libertadores América. E por aí vai. O Flamengo começa o calendário dele e o Jesus já vai ter que começar a pensar em como vai fazer para dosar um pouquinho cada jogador de acordo com o departamento fisiológico do Flamengo para saber como as coisas estão. Grande vitória. Parabéns à nação rubro-negra. Situação ruim do Atlético Mineiro, eliminado pelo Afogados nos pênaltis, né? A coisa ficou complicada, acabou que o Dudamel caiu, o Rafael Dudamel, ele, toda a comissão técnica dele, calma, também foi eliminado na Sul-Americana, depois na Copa do Brasil pro Alagados, com todo respeito ao Alagados, né? Sem desmerecê-lo, porque venceu nos pênaltis, o jogo foi 2-2, mas aí não há treinador de clube grande que segure uma pinimba dessa, né? É complicado. E para finalizar, uma nota triste. Hoje pela manhã nos deixou o Valdir Espinosa, que foi campeão em 89 pelo Botafogo, foi campeão mundial pelo Grêmio em 83, depois foi comentarista, voltou a ser treinador, foi dirigente de futebol, enfim, estava como dirigente. E eu tive pouca convivência com o Valdir Espinosa, mas dentro dessa pouca convivência que eu tive com ele, e das poucas vezes, até através do Valdir Luiz, que é amigo pessoal do Espinosa, e as vezes que eu tive ou num jantar ou em pizzaria batendo um papo, ele é um cara fantástico, um cara bom de conversar, um cara doce, um cara muito educado, além de competente, e um cara muito querido pelo meio dele. Então a gente sente muito nossos verdadeiros sentimentos a toda a família do Valdir Espinosa, que ele descanse em paz, porque onde vai estar, vai estar muito bem, que é ao lado do Papai do Céu. Vamos ouvir os artistas do jogo, os donos da vitória, aqueles que ergueram a taça, começando com o técnico Jorge Jesus, que fala dessa maratona do Flamengo, fala da expulsão do Ilharão e também da confiança da diretoria do Mengão.
Estas decisões em 10 dias, 15 dias, é verdade que nunca tive na minha carreira desportiva, tá? Portanto, elas praticamente têm sido 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. Nós temos sido vencedores em todas, nós somos uma equipa que também, pelo facto de estarmos em todas as decisões, fomos habituados a conviver com esta pressão, e esta pressão nunca é maior que a nossa emoção e que a nossa paixão e que a nossa confiança do que a equipa do Flamengo, e por isso nós normalmente somos vencedores. A reverência dos jogadores, eu já tive a oportunidade de dizer que eu nunca tive uma aproximação tão grande a uma equipa como aos jogadores do Flamengo. Nunca partilhei tantas emoções e tanta amizade com uma equipa como partilho com eles, e que eles partilham comigo, eles ensinaram-me isso. E portanto, eu sinto-me à vontade com eles, porque eu faço parte de mais um da equipa, sendo eu líder, eles respeitam-me sempre como líder, acreditam e vão atrás de mim em relação às nossas ideias, mas há uma ligação muito forte entre o grupo e a equipa técnica. É uma decisão que não é fácil para quem joga, não é? A bola está dividida, ele tem os olhos na bola, não se apercebe que aquela jogada era uma jogada perigosa do ponto de vista físico, neste caso para o colega e adversário dele, e pronto, ele tomou aquela decisão naquele momento, sentiu logo que não tinha feito bem, pediu logo desculpa à equipa, ficou super feliz por termos vencido, e isso também ajudou a atenuar um pouco a saída dele. Ele estava, como disse bem, muito emocionado no fim, pedi desculpa aos adeptos. Ele hoje é das referências máximas do futebol do Flamengo para os adeptos, e ele como sempre, com a humildade dele e sentimentalmente comovido, quis pedir desculpa à nação. É, sim, as coisas não têm andado dentro da confiança que ambos direção e eu tenho em relação ao Flamengo. Eu não me quis nunca participar diretamente nessa ação. Tenho as pessoas que são as primeiras pessoas a falarem por mim, para depois eu tomar a minha decisão, porque sou sempre eu que tomo as minhas decisões, nunca ninguém toma as minhas decisões. E penso que nas próximas semanas, quando os meus agentes vierem ao Brasil, isso pode ficar resolvido.
Personagem principal com 2 gols, Gerson, brinca com seus gols e fala da expulsão de William Arão.
Levar a bola pra casa, né? Porque já é difícil fazer gol jogando de volante ainda, numa final, fazer 2 gols. Não fiz 3, mas fiz 2 e vou levar a bola pra casa. Não, é normal quando a gente perde um jogador, ainda mais um volante, o Messi tinha que botar outro. Parabenizar também o Thiago, fez uma grande partida, como toda a equipe. E eu acho, desde mesmo de quando a gente perdeu um jogador, a gente soube ali suportar bem. Se você ver bem o jogo no primeiro tempo, depois que a gente perdeu o Arão, eles não tiveram nenhuma chance clara de gol. Então o time soube fechar bem ali. E a gente sabia que a gente podia matar o jogo nos contra-ataques. A gente se concentrou o máximo possível para quando tivesse a oportunidade de matar o jogo.
Gabigol fala de ser o artilheiro do Maracanã. Ao lado do Fred, falta só um gol para ultrapassar. Da falta de Bruno Henrique. E quando ele é questionado na coletiva, aliás, na zona mista, sobre convocação de seleção, você vai ouvir o que ele responde aí.
Óbvio, né? O Bruno Henrique é um jogador que a gente se entende muito bem, que a gente tem características iguais, que faz muita falta para qualquer time no mundo. Mas o Flamengo é muito qualificado, jogadores que supriu a ausência dele hoje foram muito bem. Então, obviamente, o Bruno faz muita falta, mas que bom que o Flamengo tem um plantel muito grande e muito bom.
Mas pensando no pacote como um todo, vai começar aí a convocação para as eliminatórias?
Não, tem Taça Rio sábado.
Você está pensando já na Taça Rio?
Lógico, tem jogo sábado aqui no Maracanã, a gente espera fazer um grande jogo e pensar em uma coisa de cada vez.
Mas você não pensa, né?
Não.
Ser convocado?
Não, eu penso no próximo jogo, que é sábado. Feliz, né? Isso não depende só de mim, depende de muitos dos meus companheiros. Eles me ajudam muito, criam jogadas pra mim, eu também crio pra eles. Muito feliz por essa marca quebrada também. Então, espero que continue assim, com gols. Não é meu foco ser artilheiro, como eu falei, já fui artilheiro de tudo. Meu foco mesmo é ser campeão e com o Flamengo.
E sábado tem Mengão na Rádio do Brasil.
Neste sábado, começa a emoção da Taça Rio. Direto do Maracanã, às 5h30 da tarde, Cabo Friense Flamengo. Narração Felipe Rangel, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa, plantão esportivo Luiz Ferreira. Sábado, Cabo Friense Flamengo, às 5h30 da tarde, futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Situação do Corinthians também fica complicada, mais um empate do Corinthians no Paulistão. Cosa explica, olha que ele já tá subindo na prancha, hein, parceiro? Técnico Thiago Nunes fala do microfonaço do Brasil.
Em qualquer trabalho de qualquer treinador, é muito cedo. Porque o Corinthians, a exemplo de outras épocas, está passando por um processo profundo de reformulação. Não só na ideia de jogo, mas de elenco também. Estamos mudando os jogadores, aproveitando os jogadores da formação, jogadores que já vinham até inclusive jogaram alguns poucos jogos ano passado e agora estão sendo reaproveitados. Então a gente está tentando reestruturar, né, não só as ideias de jogo, mas também o próprio elenco.
Estamos fechando este Bate-Bola Nacional, agradecendo sempre o carinho, prazer e atenção em tê-los no som da Nacional. Logo mais 18h45 tem mais Bate-Bola. Tchau, tchau, galera.